Gazeta 75, tada di Yoma, stavamo da fare in tetta modbed, novel, sono ultima lì, a tale re di Omer. Vimos la nostra Mishnah, che per sé che come in Yom Kippur, un volume di Yoma, cotè de tagarsà, qualche alimento, un volume di Yoma tama la grande, e tem o castigo de Karet, se ele sabia que era proibido, e se ele não sabia que era proibido, ele foi shogeg, ele tem o sacrifício de Hatat para trazer. Porém, fala, Gmará, Rebbe Omer, fala Rebbe. Com a Shiurim Kulan Bekazai, com relação a volumes de alimentos naturais, com relação a proibições ou mitzvot, Kulan Bekazai, todos esses alimentos têm que ter um kazai no mínimo. Ou a pessoa ter um castigo, ou a pessoa cumprir a mitzvah em outras situações. Chutz mitumat uchali. Fora com relação ao volume de alimentos, nas alachot de impurezas. Ou seja, quando a Torá fala que certo alimento é proibido, a mitzvah consumir certo alimento, significa um kazai. Então, o volume de uma azeitona da época da Torá, que hoje em dia seria mais ou menos 30 gramas de pão. Quando a Torá fala alimento, significa um kazai. Porém, quando a Torá fala um pouco diferente dessa linguagem, então os Hamim entenderam que são volumes diferentes. Então eles falam, Marachutz mitumat uchali. Relação à impureza dos alimentos. Os alimentos são vulneráveis a receber a impureza, conforme Rashi, independente do volume do alimento. Porém, para esse alimento transferir a impureza para outra superfície, é necessário que tenha um volume. Vamos ver que na frente tinha um cabeçal, o dobro do kazai, então, o volume de um ovo. Porque, com relação a esse conceito, o volume é diferente de um kazai. Tishinaka, tuva, mashmaka, turá, escreveu diferente. A Torá fala com relação ao utensílio de barro, que um réptil impuro caiu dentro desse utensílio de barro. A Torá fala, mikola ochel asher yahe. Fala, turá, qualquer alimento que pode ser consumido, ele está impuro. Sabemos que alimentos são comestíveis. Porque a Torá fala, qualquer alimento que é comestível, ele é impuro. Então a Torá mudou a linguagem. E os rabinos entenderam que a Torá veio mencionar um outro volume. Vamos ver porque na frente, exatamente um cabeça. Porém, a Torá mudou um pouco a linguagem e os rabinos entenderam que é um volume diferente. Portanto, somente se um alimento tem o volume de um cabeça e ele se impurifica, ele transfere a impureza para outros. Vexenu, rachamim e shiuram. Por isso, os rabinos mudaram o volume de um casal para um cabeça. Verayada, vale a prova disso que a Torá escreve um pouco diferente a linguagem. Os Hamim mudam o volume. Yom Kippurim, com relação a Yom Kippur. Com relação a Yom Kippur, o volume proibido que a pessoa tem que trazer um korban, se ele transgrediu isso. É uma kotevet agassá, é uma tâmara grande. Vamos ver na frente por quê. Por isso você vê que a Torá muda a linguagem, os Hamim mudam também o volume. Assim como em relação à transferência de impureza. Mas Shinaka Tuva Mashmo. Onde nas psukim do Kippur, a Torá mudou a linguagem, não falou simplesmente que é proibido consumir alimentos no Kippur. Meloteone, a Torá fala, a pessoa que não vai sofrer no Kippur, ou seja, ele vai comer e vai se confortar com essa comida, a pessoa tem o castigo de karet ou hatat. A Torá não fala a pessoa que comeu no Kippur, a Torá fala a pessoa que não sofreu no Kippur de não comer. E os Hanim entenderam que o volume de alimentos que é proibido consumir no Kippur ao ponto da pessoa ter um castigo é um volume de uma tâmara grande, que é o que a pessoa se conforta, a pessoa se tranquiliza se ele come isso. O mais chinu hachamim beshiure, em que situação os hachamim mudaram o volume dos alimentos no Kippur, que conteve como uma tâmara grande, como já vimos, não um kazait. Pergunta é, o mairaya ladavar yom kippur, por que a Gemara fala, qual é a prova disso que a Torá muda a linguagem, os Hamim mudam o volume e a Gemara traz a Lacha do Kippur. Para a questão é por que se vê daqui do Kippur mais do que se vê da Lacha principal da Braita com relação à impureza dos alimentos? Se vê que os Hamim mudaram o volume de um kazai para um kabetza. E também se vê que os Hamim mudaram o volume da alimentos do Kippur de um kazai para uma kotevet agassá. Por que é uma prova melhor do Kippur? Melhor do que os psukim com relação aos alimentos impuros. Fana de imerhatam, que se fosse só fôssemos falar com relação ao pasuk da impureza dos alimentos. Um meu amigo atrás fala, mikola ochel asher yache, qualquer alimento que é comestível se impurifica. Atrás fala, é comestível, está sobrando para mudar o volume, porém, avamina, se fôssemos só falar com relação a esse pasuk, sem o pasuk com relação ao kippur. Poderíamos pensar, Urcha de Krau, Podemos pensar que a Torá não veio aqui mudar o volume dos alimentos impuros, de um kazai para um kabetzá. Talvez a Torá costuma falar assim. A Torá falou um pouco diferente do que o comum, porém não significa que temos uma alahá para aprender nesse passo. Porém, quando a Torá já fala bem diferente no Yom Kippur, a Torá não fala a pessoa que vai comer no Kippur tem o castigo de careta. A Torá fala a pessoa que não sofreu no Kippur. Então já se vê que a Torá mudou bem a linguagem para mudar o volume. Então sempre quando a Torá muda a linguagem, mesmo com relação à impureza dos alimentos, significa também para mudar o volume. Ou seja, a fonte desse método de interpretação do Pasuk é do Kippur, e daí se aprende para a impureza dos alimentos. Fala, Gemara, tomate o halim kabetzah milan. Qual é a fonte disso? O que? Se não é um kazait que transfere a impureza dos alimentos, é um kabetzah. Por quê? Talvez é um outro volume. Amar Abiaval, fora Abiaval, o nome de Abielazar. De Amar, aquele que falou o pastor, Mikola ochel asher yachel. Aquele alimento que é comestível, ele vai estar impuro nessa situação que caiu um réptil impuro dentro de um utensílio e os alimentos estavam lá. Ochel habalik memahmat ochel. Rabbi Elazar entende que um alimento que é comestível, e isso que é comestível e está sobrando, significa que é um alimento que veio de um outro alimento. Um alimento que também, de onde ele veio, é comestível. Vezezei, qual é esse alimento? Betzatar negorot. É um ovo de uma galinha. Que a galinha também é comestível e também o ovo. Porém, a questão é, temos várias coisas que são comestíveis e vêm de uma outra coisa comestível. Vem magdi, como um cabrito. O cabrito vem da cabra, que é comestível, é caché. E também o cabrito é caché. Talvez somente o alimento do volume de um cabrito se impurifica, transfere impurezas. Fala, mas aqui não, meu custado shchitá. O cabrito não é comestível no momento que ele sai da mãe. Precisa fazer shchitá ainda, o abate. Então não é uma ochra xeriache. Veima ben pacuá. Pergunta, irmão, talvez é um ben pacuá. Ben pacuá significa um filhote, como um bezerro no estômago, no ventre de sua mãe. E alguém fez a shchitá na vaca, na mãe, e o ben pacuá não precisa da shchitá. Fala agora uma serra de colírio, que a shchitá da mãe vale também para o filhote. Então, no momento que ele sai do ventre da mãe, da vaca, ele já é comestível, ele já é uma comida. Também a vaca é comestível, porque já foi feita a sua shchitá. E também o filhote. Então, talvez o alimento impuro só transfere a impureza para outro se ele tem o volume de um filhote, um ben pacuá. Fala mais que não. Tá, um criar. O ben pacuá, mesmo que não precisa da shchitá, precisa de outros preparos, como criar, que se corte um pedaço da carne dele, e se salgue a carne, tire o sangue da carne, que é proibido consumir o sangue, como já sabemos. Então não é um ochel asher yachel, é uma comida que sai de outra comida, é um alimento que ele sai de do ventre de sua mãe, ele não está próprio ao consumo ainda. Então é um ovo, porém a questão é veima betzat bad buchne, talvez é um ovo de um pássaro maior do que uma galinha, talvez seja um ovo maior, qual é a prova que é um ovo de uma galinha? Fala, não é tafasta mirubá, alô tafasta, tafasta muá tafasta. Agora fala várias vezes esse conceito. Quando temos duas opções de aprender um volume ou outras situações também, então tafasta ou não tafasta. Não escolhe o volume maior, escolhe o volume menor. O mínimo possível é o melhor. Assim os caminhos aprenderam por tradição, que assim se interpreta os psukim. Então aqui temos que um ovo menor do que um baruch, então é o ovo de uma galinha. A pergunta é, veio a beata de tziporta, desuta a tua. Talvez é um ovo de um pássaro ainda menor do que uma galinha. Qual é a prova que é um ovo de uma galinha? Então, agora muda a explicação. Rabi Aval de Deama. Rabi Aval fala a sua própria opinião. Anteriormente, Rabi Aval trouxe a opinião de Rabi Elazar, e agora ele fala a sua própria opinião. Mikola ochel asher yachel. Como já vimos esse passuco, qualquer alimento que é comestível, ele está impuro nessa situação. Ochel shata ochlo bebat achat. É uma comida que a pessoa come de uma vez só. Ochel asher yachel significa que é um volume que a pessoa consegue engolir. Vishyaru hachamim. E os chamim, eles entenderam e calcularam, ele betabliá marzik yoter mi betzat tarnegol. A garganta de uma pessoa normal só comporta no máximo o volume de um ovo de uma galinha. Portanto, esse é o volume de um alimento impuro que transfere impurezas. Continua, Gemara. Amar abelazar, fora abelazar. Aucher chelev bismanazê. Sabemos que é proibido comer sebo do animal. O sebo deveria ser um sacrifício, não pode ser consumido. A pessoa que comeu sebo, bismarazê hoje em dia, que não tem os betamidash. A pessoa que come sebo sem saber que era proibido, ele tem que fazer um sacrifício de ratato. Fala Rabi Elazar, tzadir sheitov lo shiur. A pessoa não deve escrever que ele tem a obrigação de trazer um corban ratado por comer sebo. Tem que escrever quanto de sebo ele comeu. Para quê? Chama a avô Bedinahe. Talvez um outro tribunal vai vir na época do Betamigdash. Ver Bebeshiurim e vai aumentar os volumes. Vamos ver o que quer dizer aumentar os volumes da continuação. Porém, vai ter situações que a pessoa vai achar que tem a obrigação de trazer um sacrifício e na verdade não tem essa obrigação. Ou, ao contrário, isso pergunta Gamará. Por isso a pessoa tem que escrever quanto ele comeu para conferir com o tribunal da época do Betamigdash se realmente ele tem que trazer um sacrifício ou não. Maier Bebeshiurim, o que significa que vai aumentar os volumes? Se é o contrário do que pensamos, você tem que aumentar as situações que a pessoa tem que trazer o sacrifício por causa do volume. Ou seja, que hoje em dia normalmente pensamos que a pessoa só tem que trazer um sacrifício se ele comeu, por exemplo, o sebo no volume de um kazai benoni, uma azeitona média da época da Torá, que era mais ou menos 30 gramas hoje em dia. Menos do que isso, ele não tem essa obrigação. Porém, talvez esse tribunal da época do Betamigdash já falar que a pessoa tem que sim trazer um corban por comer sebo no volume de um kazai pequeno. Então, a pessoa tem que anotar quanto ele comeu para saber se ele tem obrigação ou não. Porém, a questão é, até não pode ser que a pessoa tenha obrigação de trazer um corban nessa situação. Mesmo que isso aconteça. A xelote a cena bishgagá ve Hashem. A Torá fala que a pessoa aqui cometeu um pecado, bishgagá, sem saber que era proibido, ve Hashem está culpado de trazer um corban. E esse pessoa que está sobrando, já sabemos que a pessoa aqui tem que trazer um corban, é porque ele transgrediu um pecado. Então fala, mas Hashem me idiatou me vi corban. A xigagatu. Em qual situação a pessoa tem que trazer um corban? Uma situação que essa proibição era conhecida, ela existia na época que a pessoa pecou. Então, achar meio direto, se é uma proibição que se a pessoa soubesse, ele não pecaria, porque ele respeita as mitzvot, ele pecou sem saber que era proibido, tem que trazer um corban. Lochar meio direto, se é uma proibição que não era conhecida na época, a pessoa não tinha como se prevenir disso, ele me vi corban, acho que agatou. Mesmo que ele pecou sem saber que era proibido, ele não tem que trazer um corban. Então, se hoje em dia, sabemos que a halakha é que se a pessoa come 30 gramas de sebo, tem que trazer um corban. Se vem outro Betamigdash e fala que a pessoa que come menos do que isso tem que trazer um corban, e a pessoa comeu menos do que 30 gramas, não por isso ele tem que trazer um corban. Porque na época que ele pecou, ele não existia essa proibição ainda, esse castigo do corban, a menos do que um kazait médio. Então não pode ser que a pessoa fale para a pessoa anotar, talvez a pessoa vai estar obrigada a trazer um corban, mesmo que ele comeu menos do que um kazai, que era o kazai da época atual que ele pecou. Ele vai ter que corrigir a Gemara, talvez os Hamim da época do Betamigdash vão falar que a pessoa só tem que trazer um corban se ele comer um kazai grande de sebo, maior do que 30 gramas. A pessoa tem que anotar quando ele comeu, porque se ele comer 30 gramas e vai se descobrir que ele não tem essa obrigação na época do Betamigdash, ele não pode trazer um corban em vão. Ele tem que anotar quanto ele comeu. Porém, continua o mais de sair cada teme e cara. Conforme o primeiro entendimento da Gemara, que o quê? Temechai ve korbara kazait katar. Que também o tribunal da época do Betamigdash vai falar que mesmo as pessoas que comeram menos que um kazait médio têm a obrigação de trazer um korban. Se eles comeram o volume de um kazait pequeno. Maier bebeshiurim. O que Rabi Elazar pensou em falar? Que talvez o tribunal vai aumentar os volumes. Na verdade, vai diminuir os volumes, não aumentar. Como já explicamos, talvez o tribunal vai falar que existem mais situações que a pessoa tem a obrigação de trazer um corban por causa dos volumes novos que os crentes vão estipular na época do Betamigdash, um kazait menor. Por isso a pessoa tem que anotar quanto ele comeu. Amar Rabbi Yohanan, fala Rabbi Yohanan, Shiurim ve'onashin alachan Moshe Mitzinai. Fala Rabbi Yohanan aqui, os volumes com relação às mitzvot ou pecados, proibições, ve'onashin, e os castigos, Alachai Moshe Mitzinai. Não estão mencionados na Torá, aprendemos por tradição desde Moshe Rabbe. Pergunta agora o Nashim Mirtav Tiv. A Torá sim escreve os castigos? Skilá, Srefá, Herek, Henek, as quatro mitod Bedin, apedrejamento, a pessoa ser queimada, a pessoa ser morta com uma espada, ou a pessoa ser enforcada, Deus nos livre. Então o que Rabbi Yohanan fala aqui, os castigos foram aprendidos por tradição desde Moshe Rabbeinu, eles não estão mencionados na Torá. Estão sim Ela vai reclamar. Isso que Rabi Yohanan pensa em falar. Shiurim Shemar Nashim Alachanei Moshe Mishinai. Os volumes de alimentos proibidos ou outros volumes com relação a pecados, Alachanei Moshe Mishinai, para a pessoa ter o castigo com relação a certo volume, esse volume foi aprendido desde Moshe Rabbeinu. Não está mencionado na Torá, temos a tradição desde Moshe Rabbeinu com relação ao volume de alimentos proibidos ou outros objetos proibidos referente a pecados, que a pessoa tem que trazer um korban ou ter outro castigo por causa disso. Continua, Tanya Namiach, isso falava também, Shiurin Shelo Nashim. Os volumes referentes a castigos, ela cai em Moshe Mishinai, você aprende por tradição desde Moshe Rabbeinu. Acherim Omrim, outros sábios dizem, quando a Breta fala outros sábios, significa Rabbi Meir. Betino Shel Yabetz Tiknu, o tribunal rabínico de Yabetz, que é Atnir Ben Knas, eles estipularam os volumes dos pecados para a pessoa ser castigada. Para a questão é reactivo, o pastor fala diferente. Ele é a mitzvot. Essas são as mitzvot do povo de Israel. As mitzvot da Torá, do Chumash, que Moshe Rabbeinu escreveu na Torá. Sheina vira Sheina Kadesh Davar. Meata. Isso significa que nenhum profeta pode acrescentar nenhuma mitzvah. A Torá e com certeza não reduziu a mitzvah da Torá. Então como pode ser que a Tnir Ben Knas, que estipulou os volumes referentes aos castigos da Torá? Se Moshe Rabbeinu não estipulou esses volumes, a Tnir Ben Knas não poderia estipular. Ela, então explica como era melhor. Shachechum vechazru veissadum. O que ele primeiro pensou em falar é que o povo de Israel, em certa época, esqueceu alguns detalhes, algumas alachot, com relação aos volumes, e o Bedin de Atnir Ben Knas, ele voltou a explicar para o povo de Israel esses volumes, como Moshe Rabbeinu tinha explicado no princípio. Eles voltaram a deduzir esses volumes através do estudo deles. Continuamos, uma pessoa que bebe no Kippur uma quantidade para, aparentemente, preencher suas duas bochechas cheias, melonugmav, a pessoa tem o castigo de karet, se foi mezid, sabendo que era proibido, ou khatat. Amar Avidá Amar Shmuel, fala Avidá em nome de Shmuel. Lomelonugmavamash, não é literalmente duas bochechas cheias. Ela, então, o que sim, kosheiro e salakeno letzad echad, veirai que lolugmav. Significa que se a pessoa enche uma bochecha completamente, vai parecer para uma pessoa que está olhando na lateral que tem as duas bochechas cheias, isso é suficiente para a pessoa receber o castigo. Não são duas bochechas cheias. A questão é verra anantran. A Mishnah fala diferente. Melonugmav. A Mishnah fala duas bochechas cheias. Melonugmav significa o plural de duas bochechas. Ema, então temos que falar o que a Mishnah pensa em falar, diferente, Kim lo lugmav, como se fossem duas bochechas cheias, mas na verdade não são duas bochechas cheias, parece que são. Meitre pergunta a Gemara contra isso. Kama esteve yechayav, quanto de líquidos a pessoa tem que beber no Kippur para ter um castigo? Ben Shammai Omim fala Ben Shammai Levit. Um Levit, tem o preço que falam que 86 ml, tem o preço que falam que são 150 ml. Isso fala Bet Shammai. O Bet Hillel Omrim fala Bet Hillel Milolugmav. Fala Bet Hillel duas bochechas cheias. Rabi Udamer fala Rabi Udamer Mishum Rabi Eliezer Mishum Rabi Elazar Kim Lolugmav. Como se fossem duas bochechas cheias. Rabi Udamer Bet Hillel fala outra opinião. Rabi Udamer Bet Hillel Kedegmiah. O suficiente para a pessoa engolir de uma vez só. Não menos nem mais. Então aparentemente se vê daqui de Bet Hillel que são Lolugmav, não é Kim Lolugmav. Como se fossem duas bochechas cheias, são duas bochechas cheias. Fala na minha Difa e Matnitin. Não se vê mais nessa Mishnah do que na nossa Mishnah. Kim Lekdecheira é. Falamos que nessa Mishnah diz que é como se fossem duas bochechas cheias. É como se parecesse que a pessoa tem as duas bochechas cheias, porque tem uma bochecha completamente cheia. A Haname também aqui, Kedecheira é, também aqui, que Betilé disse é. Como se fossem duas bochechas cheias, que parece que ele tem. Porém, a pergunta é, ah, se é assim, Aino Rabi Elazar, é a mesma pergunta que Rabi Elazar disse, Kim Lolugmav? Então, qual é a machloca de Betilé e Rabi Elazar, se os dois falam a mesma coisa, que não é ser duas bochechas cheias, e cabem lá em cima a machloca, Melolugmav Dahu. Se tem quase Melolugmav, ou seja, tem quase uma bochecha cheia, e parece que tem uma bochecha cheia, e parece que tem duas bochechas cheias por consequência, conforme Betila, a pessoa não é castigada nessa situação, tem que ter uma bochecha completamente cheia, e conforme Betila, a pessoa sim é castigada porque já está quase cheia o suficiente. Vamos ver qual é a fonte desse volume de Milão Lugman na continuação. Matkifla Rabi Hoshaya. Fala, Voshaya, uma pergunta. Imke, se é assim, Havale Mikule Betchamay, Mechomre Betilel. Se é assim, Betchamay facilita mais a lacha do que Betilel. Betchamay fala que a pessoa só tem o castigo se ele bebeu um revit. Betchamay dificulta a lacha. Mesmo que a pessoa não bebeu um revit, bebeu menos, o suficiente para encher uma bruxete cheia, a pessoa tem o castigo já. Então Betchamay dificulta a lacha e Betchamay facilita a lacha. A questão é porque na Mishnah e Maseret do Yod, que cita todas as machlokot que Betchamay facilita e Betchamay dificulta, não cita essa machloket. Amará, Amale, viramos a página e respondemos. Kilitil Beog Melech Abashalitil. A pergunta com relação ao Kippur incluía também uma questão de um gigante como Og, o rei do Bashar. Uma pessoa tão grande quanto Og, o rei do Bashar, que os seus Milon Lugmav é maior do que um levito. Essa fazia parte da questão lá. E o Bechamel fala que se ele bebeu um revit, que é menos do que Lulugmav, ele também tem o castigo. E Betilel fala que somente se ele bebeu Lulugmav, ele tem o castigo. Não um revit. Então o Betilel dificultou a Alahá e o Bechamel facilitou a Alahá. Essa pergunta não era só com relação a algo Melech HaBashar. Era com relação a todas as pessoas do povo de Israel. O Melech HaBashar não era judeu, estamos usando ele como um exemplo de uma pessoa muito grande, por uma vez que existem situações que Betchamay dificulta a Alahá e Betchamay facilita a Alahá com relação a uma pessoa tão grande quanto o Melech HaBashar, então a Mishnah Maseret do Yod não citou essa machloket como Mikulei Betchamay Mechumrei Betilel. Davulei Betchamay Lechumra e Betchamay dificulta a Alahá com relação a essa situação, não temos nenhuma pergunta. Matkifla Rabizira, perguntou Rabizira, Mishnah Hilah. De colchado e errado de que coteve. Qual a diferença entre alimentos secos, que o volume no Kippur é uma coteve para qualquer pessoa do povo de Israel, uma tâmara grande? O mais na shtia de colchado e errado de dide. Qual a diferença entre líquidos, que a pessoa tem o castigo se ele bebe algo que é referente ao seu corpo, proporcional às suas bochechas, milolugmav? Qual a diferença entre alimentos secos e beber? Amarlei abai. Fala abai, kim leu lerabaná. Os Hanim calcularam que somente se a pessoa come uma kotevet, uma tâmara, só assim a pessoa se acalma, se conforta e deixa de sofrer no Kippur. Menos do que isso, a pessoa não se acalma. A pessoa continua sofrendo. Bestia, porque com relação ao beber, bedide meat vadate, bedechave lo meat vadate. Fala bem com relação a beber. Aí já é proporcional ao seu corpo. A pessoa só se acalma se ele bebe algo que é encheria uma bochecha cheia. Porém, se enche a bochecha de outra pessoa que tem uma bochecha menor, a pessoa não se sacia. A pessoa não se acalma por causa disso e não tem esse castigo. Isso é diferente com relação a comer alimentos secos do que beber. Porém, pergunta a Gumará, que também isso não faz tanto sentido. Mas que fala a Bizer, perguntou a Bizer, de cola olam kulu bekekotevet? Faz sentido falar aqui, com relação a todas as pessoas do povo de Israel, toda uma pessoa tão grande quanto o Melech HaBashar, eles todos se acalmam se eles comem uma tâmara? Se uma pessoa normal, ele se acalma se ele come uma tâmara, ou seja, qualquer alimento no volume de uma tâmara, aparentemente o Melech HaBashar, ele não vai se saciar se ele come algum alimento no volume de uma tâmara, vai precisar de mais para se acalmar. Mas Abai respondeu, Kim leu de Rabbanan, os Hamim eles sim calcularam, de Be'ach e Me'at Vadate, Batzin Be'ach e no Me'at Vadate. Olha Abai, esse mesmo conceito, os Hamim calcularam que se a pessoa come qualquer alimento, o volume de uma tâmara, ele sim se acalma. Mil, porém, existe diferença entre uma pessoa tão grande quanto o Melech HaBashar, Kula, Matuva, qualquer pessoa do povo de Israel, de estatura normal, ele se acalma por um tempo prolongado. Veog Melech HaBashar, porém um gigante como Og Melech HaBashar, purta. Ele só se acalma por poucos instantes. Logo depois ele já está inquieto outra vez, já está desconfortável por causa do jejum. Porém, com relação ao castigo do Kippur, não faz diferença quanto tempo dura isso que a pessoa se confortou através de comer. Se a pessoa se confortou um pouco, ele já tem o castigo. Porém, pergunta na Makivar Abizera. Abizera perguntou, Basar Shamei Bekekotevet, Vinu Lavei Kufarim Bekekotevet, faz sentido falar aqui. Para a pessoa se acalmar, se ele vai comer carne gorda, ele precisa comer uma tâmara de volume. É a mesma coisa com relação ao levedo, farinha, uma verdura. Se a pessoa se acalma comendo carne gorda, se ele come uma Kotevet, com relação a vírgulas, deveria ser mais. Amar Leva, Abai sim respondeu. Kim leu de Rabban, os caminhos calcularam. Debeach meat vadatei, batse meach lo meat vadatei. Que se a pessoa come essa quantidade de Makotevet, a pessoa sim se acalma, independente do alimento. Menos do que se a pessoa não se acalma. Mil, porém, basar chamen tuva. Lolevei kfanin purta. Se a pessoa come carne gorda, a pessoa vai se acalmar por mais tempo. Se a pessoa come verduras, a pessoa vai se acalmar por menos tempo. Porém, o azal que por não faz diferença, a pessoa tem o castigo de qualquer forma. Matkiflarava, Rama perguntou. Kazai birdeh achilat pras. Vekotevet birdeh achilat pras. Sabemos que, para a pessoa ter algum castigo por comer algo proibido ou cumprir a mitzvah, com a situação de matzah em Pesach, por exemplo, a pessoa tem que comer um kazait birdeh achilat pras. Tem que comer um kazait no suficiente tempo para comer um pras. Um pras é o volume de 4 ovos. Se a pessoa comer um kazai no tempo suficiente de comer 4 ovos, então esses pequenos pedaços que ele foi comendo se combinam, são mitztarfim, a um kazai. Porém, faz sentido falar aqui, o Hanassá Kotevet no Yom Kippur, a tâmara, vai ter o mesmo período se a pessoa come uma tâmara no período de comer 4 ovos, aí a pessoa tem o castigo. Se ele come mais, demorou mais ainda, a pessoa não tem o castigo. Mas que a tâmara, ele tem um volume maior do que um kazai, deveria ter mais tempo para a pessoa comer para estar obrigada ao castigo. Não menos tempo. Estamos facilitando a halakha. Somente se a pessoa come uma kotevet rápido, porque der relato pras, a pessoa tem o castigo no Kippur. Mais do que se não tem esse castigo, deveria sim ter. Amar le Abai, Abai ele respondeu, Kim meul le Rabbanan, os chamim calcularam de be'ach me'at vadatei, betei me'ach lo me'at vadatei. Os chamim calcularam que se a pessoa come o volume de uma tâmara até que dê a chilat pras, são mais ou menos 5 minutos, aí a pessoa se acalma. Se a pessoa demorar mais, a pessoa não se acalma. Ou seja, com relação a Kippur, temos outros parâmetros para fixar essas alachot. Matkiv darav, Arava perguntou uma outra questão. Kazait birtei achilat pras. Assim que temos que ir a Lagmara, kazait. Como já vimos que, quando a pessoa tem que comer um kazait, ou não pode comer um kazait, se tiver um kazait, até o tempo de comer um pras. São 4 ovos. Hatsi pras birtei achilat pras. Faz sentido falar que com relação a uma alachá de hatsi pras. Hatsi pras, metade de um pras, são 2 ovos. Essa alachá se aplica com relação a alimentos impuros. Se a pessoa come, por exemplo, uma nevelá, carne de um animal que não foi feito shritá nele, se ele come 2 ovos, ou seja, o volume de 2 ovos, a pessoa se impurifica, tem que ir no mikve. Hatsi pras, berdeh achilat pras, uma vez que 2 ovos é mais do que um kazait, são 4 vezes mais do que um kazait. Faz sentido falar que a pessoa só se impurifica se a pessoa come rápido, berdeh achilat pras, suficiente para comer 4 ovos, se com relação ao kazait, o kazait mitztaref, ele se combina ao kazait, até ter achilat pras. Então deveria ter um período maior para combinar esse hatsi pras, esses 2 ovos com relação à halakha da impureza, para a pessoa se impurificar. Que também estamos facilitando a halakha. Que somente se a pessoa come rápido esses 2 ovos, esse hatsi pras, ele se impurifica. Se demora mais, ele não se impurifica. E, na verdade, devemos ter 4 vezes mais o período de ter achilat pras, para a pessoa se impurificar, essa impureza de a pessoa come algo impuro. A madeira Rafa respondeu: Hanav le tumad via de lav de oraitai. Deixa essa halakha que a pessoa se impurifica se ele come algo impuro, porque esse conceito não é pela Torá. Os Ramim que decretaram esse conceito. E os Ramim estipularam, facilitando a halakha, que a pessoa só se impurifica se ele come rápido, que der achilat pras, não mais do que isso. A questão é: Mi amar Rafa Pahre. Como podemos saber que a Rafa próprio disse isso? Behaktiv. O Pasuk fala: Velotitameubaem velitmetembam. Não comam nada impuro que vocês vão se impurificar. Da Marafapa. Fala Rafa: Mikashi tumad gviado uraita. Fala Rafa: Tem que se ver que a pessoa que come algo impuro está impuro pela Torá. Isso que a Torá fala: Velitmetembam, vocês vão se impurificar. Fala aqui não: Miderabanam vekras martabalma. Rafa não disse que é uma lahada Torá. Ravaba disse que tem base pela Torá dessa halakha. É uma halakha rabínica, que os rabinos se basearam no passo da Torá. O passo fala que se a pessoa come algo impuro, algo taref, lo aleno, a pessoa se impurifica Ou seja, ele tem menos vontade de estudar, menos vontade de rezar, ele se impurifica. Não significa que ele tem que ir no mikve, ou ele purifica outras superfícies, ele encosta nas superfícies, foram os chamim que decretaram isso. Continuamos na Kola Ochali. A Mishnah fala que qualquer alimento seco se combina com outros alimentos secos para o volume de uma koteme, daquela tâmara. Por exemplo, se a pessoa come meia tâmara de carne e meia tâmara de pão, é como se a pessoa tivesse comido uma kotevet, uma tâmara inteira, e tem o castigo. A Marafa vai explicar melhor. Se a pessoa come carne crua com sal, e o volume da carne junto com o sal tem exatamente uma kotevet, o volume de uma tâmara, esse mitztarev, eles se combinam, e a pessoa tem o castigo. Mesmo que o sal próprio não é uma alimentação, não é uma coisa que conforta a pessoa, se a pessoa come uma kotevet, um volume de uma tâmara de sal em Kippur, ele não tem o castigo, porque não está mais calmo por causa disso. Porém, uma vez que o costume das pessoas assim começa a carne com sal, mitztarfin, eles se combinam como se fosse uma receita só de um cozido, que se combina e se torna um alimento só, e se combina a kotevet. A maneira que a gente fala isso aqui, o molho que a pessoa está comendo junto com a verdura mitztarev, eles se combinam a kotevet, com o volume de uma tâmara, bem, kipur no kipur. E a pessoa tem o castigo. Fala na pshita, como se dá essa alahá? Se já vimos que com relação à carne e o sal, essa é alahá, por que seria diferente com relação ao molho da verdura e a verdura? Mal de tempo poderíamos pensar que é sim diferente. Mas que eu poderíamos pensar aqui? O molho é um líquido, é uma bebida. E a Mishnah fala também que um alimento seco, um alimento líquido, não se combina a kotevet. É necessário ou melolugmav de líquidos, ou kotevet de secos para estar obrigado ao castigo. Então poderíamos pensar que o molho é líquido, uma bebida. Kamash, você fala a Mishnah, fala a Lishlakish que não. Kolachshuri uchla uchla, tudo que vem preparar um alimento seco, como um tempero, um molho, faz parte do alimento seco. É secundário alimento seco, é virou uma receita inteira de alimento seco e se combina com o tempo. A maioria de gente fala isso aqui. Aochel achila gasabi yom kippurim patur. Fala isso aqui. A pessoa que comeu já de barriga cheia, completamente satisfeito, está se forçando a comer e acabou comendo no Kippur. Por exemplo, a pessoa estava fazendo sua refeição na véspera do Kippur e continuou comendo depois da shkia, depois do pôr do sol, não percebeu que era Kippur. Ele estava comendo completamente estufado, sem nenhuma vontade de comer. Fala isso aqui. Patur, ele está isento dos castigos do Kippur. Maitama, por quê? Na prática ele sim comeu. A Shelot Teonekti, a Torá fala que a pessoa tem o castigo se ele não ele deixou de sofrer no Kippur porque ele comeu. Pratlemazik, se a pessoa ele comeu de uma forma normal, com alguma utilidade de comer, algum prazer, Pratlemazik, isso exclui uma pessoa que simplesmente comeu um alimento como se estivesse destruindo o alimento comendo. Essa pessoa que está completamente satisfeito, está destruindo o alimento, não está se alimentando, não se alimenta de uma forma normal, portanto ele está isento do castigo. Amarebirmia, amarechakish, farabirmia, nome de Rechakish. Zarshachal truma, achilagasa mechalemeta keren, venom mechalemeta homes. Coração um zar, que não é Kohen, com certeza, ele comeu truma, a oferenda do Kohen, é proibido. Se a pessoa comeu sem saber que era proibido, ele tem que pagar o keren e o homer, o preço do que ele comeu, e uma multa para o Kohen, que é a quinta parte do que ele comeu. Porém, se ele comeu a hilagasa, está completamente satisfeito e se forçou a comer truma, não sabia que era truma, ele tem que pagar, mexeremeta keren, tem que pagar o keren, o preço, porque na prática ele pegou algo do Kohen, tem que devolver. Ele não mexeremeta homer, mas não tem que pagar a multa. A multa desse homer, essa quinta parte, se a pessoa come algo do uma truma do Kohen, isso é só quando a pessoa come de uma forma normal, não se forçou a comer. Kiyohal, pratlamazik, mesmo conceito. Somente se a pessoa come, tendo alguma utilidade que ele está comendo, aí ele tem que pagar o homesh. Pratlamazik, isso exclui uma pessoa que sempre tem que destruir o atrumá, comendo o atrumá. Não está tendo nenhum proveito, nenhuma utilidade, ele está destruindo o atrumá, ele está isento do homesh. Fala Birmi, nome de Rabi Uchana. Zar Shekoses Seorin Jotrumah Meshalemet HaKeren Venom Meshalemet HaChomesh. Um não Kohen que resolveu comer cevada crua de Trumah, e não é o costume comer cevada assim, ele tem que pagar o keren, o preço da truma que ele pegou do coelho. Venu meu xerevetahom, às vezes não tem que pagar a quinta parte, que é o ham prato da mazia. Aqui também, a truma fala que tem que pagar o homem, essa pessoa comeu, de forma normal. Não se a pessoa simplesmente destruiu a truma comendo, como essa pessoa está comendo cevada crua. Amara Shizvi, Amara Biuhana. Fala Shizvi, não me diga Biuhana. Zan Shebalav Shezifin Shel Truma Veikia. Fala na Biuhana, numa outra situação. Não Cohen, que não sabia que estava comendo Truma, e engoliu, sem mastigar, essas ameixas de Truma. Veikia, ele depois regurgitou essa Truma. E regurgitou as ameixas inteiras. Veaklan Ahe. Uma outra pessoa veio, não sabia que, aparentemente não sabia que alguém tinha engolido isso e comeu essas ameixas. E não sabia que era trumá também. Então quem tem que pagar? Rishon Meshalem Keren Vehomash. O primeiro que engoliu tem que pagar o preço, o Keren, e também a quinta parte. Porque ele engoliu, é como se tivesse mastigado, não faz diferença, ele comeu e tem que pagar também o preço e também a multa. Sheni, o segundo, que comeu essas ameixas depois que o outro regurgitou, ele tem que pagar dmeitzi. Uma vez que alguém já tinha engolido isso, essas ameixas com certeza já não são mais próprias para a pessoa comer. E essa pessoa sim comeu, ele tem que pagar somente o preço da lenha. Ou seja, alguém poderia usar essa forma como lenha. O coelho poderia usar como lenha. Ou seja, a pessoa poderia usar essas ameixas como lenha de uma fogueira. E o segundo, tirou esse proveito dele, tem que pagar o preço da lenha. Essas ameixas não são mais consideradas um alimento, a pessoa não tem que pagar mais o keren e o homesh, porque ele comeu algo que é impróprio ao consumo, alguém já tinha engolido isso. Então ele tem que pagar, ainda tem que pagar o preço da lenha. Para quem? Larishon Bilvav. Fala que Rabbi Yochanan é uma novidade, tem que pagar para o primeiro que comeu, o primeiro que engoliu. No momento que ele engole, ele adquiriu essa trumá para si. Mesmo que de uma forma proibida, ele está roubando a trumá do Coen, ele adquiriu para si. Tem que pagar a dívida, o Keren e o Homesh, mas é dele essa trumá. O segundo tirou a lenha desse que tinha engolido a trumá. Tem que pagar de Meetzin o preço da lenha para esse que tinha engolido a trumá, Bilvá, somente. Não tem que pagar mais nem para o Coen, nem para esse que tinha engolido. Continua, o rei vai achar mitzvah. A Mishnah fala que a pessoa que come e bebe, por exemplo, ele comeu metade de um kotevet de pão e bebeu metade de uma kotevet de água. E mitzvah, eles não se combinam para uma kotevet. Ele comeu secos e líquidos, eles não se combinam. Fala na Mantana, quem não sabe o que ensinou a nossa Mishnah? Será que todos concordam com isso? Amar Rav Chisda e Machlok Eshnuya. Fala Rav Chisda que não todos concordam com a nossa Mishnah. Ver Rabi Yoshua, a nossa Mishnah é como Rabi Yoshua. Que o quê? Ele tem como falar a Mishnah. Klal amar Rabi Yoshua. Rabi Yoshua falou uma regra. Kol shetumato veshiro shave mitztaref. Aqui você tem com relação a impurezas. Sabemos que existem vários objetos impuros. Vários níveis de impureza também. Temos o corpo do falecido, que é a fonte das fontes da impureza. Avi avotatum. Uma pessoa que encosta no corpo do falecido vira avatuma, a fonte da impureza. Também uma nevelá, um animal que morreu não poshkita, também um avatumá. Temos muitos avotatumá. A pessoa que encosta no avatumá vira lixonatumá, primeiro grau de impureza. Tem sheni, shlishi e revi, até o quarto grau de impureza. Porém, para o alimento, o objeto estar impuro, é necessário que ele tenha um certo volume. Por exemplo, com relação ao corpo do falecido, se tem um kazait de carne do corpo do falecido, isso já impurifica a impureza do falecido para todos os efeitos. Com relação a répteis, tem 8 répteis impuros pela Torá, que depois que eles morrem, eles impurificam. É a família dos ratos, ratazanas, lagartixas e lagartos. Para eles estarem impuros, é necessário que tenha o volume de uma adachá, uma lentilha. Então tem várias, também temos períodos diferentes de impureza. A impureza do falecido dura 7 dias, a impureza da nevelá dura até o pôr do sol, se a pessoa vai no mikve. Também a impureza do réptil é a mesma coisa. Então fala Rabi Yoshua, quando é que objetos impuros se combinam para o shiur, o volume? Fala Rabi Yoshua, somente se o período da impureza e o volume para impurificar é igual a mitzvah, eles se combinam ao volume do kazait, por exemplo. meio kazait do corpo de um falecido e meio kazait do corpo de outro falecido, eles se combinam a um kazait inteiro e impurificam. Continua na Tumato Veloshiuro, uma situação que o período da impureza é igual, porém o volume não é igual. O período da impureza da Nevelá, do animal que morreu não por Shrita, e o réptil é o mesmo, é até o pôr do sol, porém o volume não é o mesmo. A Nevelá precisa de um kazait e o réptil precisa de uma kadashá, uma lentilha. Shiro Veloshiuro Tumato, ou o volume é o mesmo, mas não a impureza, o período. Por exemplo, a impureza do falecido tem o mesmo volume da impureza da Nevelá, é um kazait, porém o período é diferente. O falecido dura 7 dias, a impureza da Nevelá dura 1 dia só, até o pôr do sol. Lotu matou veloshido, se nem isso são iguais. Por exemplo, a impureza do falecido precisa de um kazait e dura 7 dias. A impureza do réptil dura 1 dia só, até o pôr do sol. E precisa de uma adachá, temos períodos diferentes e volumes diferentes, e mitzterfines não se combinam. Então falando a mesma coisa com relação à nossa Mishnah, alimentos secos no Kippur, precisa de uma kotelet para castigar a pessoa. Líquidos, precisa de uma melolugmav. Então eles têm alachot diferentes, eles não se combinam ao shiur, o volume. Porém, Hamim que discutem com Rabi Yoshua, Hamim sustentam que, mesmo que temos períodos diferentes de impureza, volumes diferentes, a impureza sim se combina. Mesmo a impureza do falecido com a impureza do réptil não faz diferença. Fala Rav Chisda, e Hamim vão discutir também com Rabi Yoshua na nossa Mishnah, vai falar que alimentos secos e alimentos líquidos sim se combinam ao shiur, o volume, no Yom Kippur. Porém, Rav Nachman discute. Rav Nachman vai falar Rav Nachman. Afilo tema Rabanan. Pode ser que a nossa Mishnah é consigo como Hachami. Por quê? Adkano kamri Rabanan ata. Os reis só falaram lá, com relação à impureza, que mesmo impurezas com alachot diferentes se combinam, era liam tumá, com relação à impureza, deixem tumá rádi. Porque a espécie da impureza tem a mesma espécie para todos. As impurezas duram mais, duram menos, mas é a mesma categoria de impureza. A Valacha, por aqui com relação ao Kippur, Mishumitu Vidatão. Aqui o motivo que a pessoa deu castigo é porque ele se acalmou, se ele comeu ou bebeu. Vehai lomeat vadate. Fala Rav Nachman, se a pessoa come meio koteve de secos e meio koteve de líquidos, a pessoa não se acalma por causa disso, fala Rav Nachman. Até que ele coma uma koteve de secos ou melolugmav de líquidos. Portanto, fala Rav Nachman, também Hamim concorda com a Bishon, a nossa Mishnah, que alimentos secos e líquidos não se combinam ao Shiur para a pessoa se castigar. Vechen amar Eishlakish. Essa mesma machloket de Rav Chisda e Rav Nachman se vê também na machloket de Eishlakish e Rabi Yochanan. Na machloket Shnuya, a nossa Mishnah que fala que secos e líquidos não se combinam depende dessa machloket de Rabi Yoshua, como Rabi Yoshua, de tal como fala a Mishnah, Klal amar Rabi Yoshua, mesmo Rabi Yoshua que vimos até agora com relação a impurezas, vê Rabi Yochanan no Mechan discute. Afilo tem uma Rabanan, pode ser que a nossa Mishnah assim como Rachamim, que discute com Rabi Yoshua com relação a impureza, Adkalo, Kamra, Rabanan Hatam, os reis estão discutindo com Rabi Yoshua lá com relação à impureza, ele ganha Tumá, com relação à impureza, a Valacha, porém, aqui com relação ao Kippur, Mishumitu Vidateu, todo mundo diz que a pessoa é castigada porque ele se confortou, se acalmou por causa dos alimentos, Vehai Lokamiat Vidateu, se a pessoa come metade do shiur de secos e líquidos, ele não se acalma por causa disso, e ele não é castigado também, isso fala Grab, deixa meu novo Daf, não era pena perder. Mas vamos a nova Mishnah, no Hadunayu, lá, amém, amém.